Senhoras e senhores deputados, temos a nossa audição agora com a Associação Nacional de Esterilização, audição requerida pelo Partido Comunista Português sobre a reutilização dos dispositivos médicos de uso único. Temos a delegação constituída, penso eu, que é a mesma que eu tenho aqui, Maria Amália Espada, que está aqui, depois Flora Maria Carvalho, Francisco José Rua, penso que é o senhor, António José Morim e Maria Rosário Carvalho. Portanto, temos aqui a delegação constituída por 5 pessoas e, nesse sentido, eu passava a palavra à deputada Paula Santos, para depois passar à associação.
Em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade.
Eu gostava de dizer que vamos respeitar os tempos.
É 5 minutos, não é, Sr. Presidente? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Associação Nacional de Esterilização para estar aqui na Comissão de Saúde para podermos abordar este tema, que é um tema, na nossa opinião, sensível e que há, de facto, um conjunto de aspectos que, na nossa opinião, merecia a discussão e um maior esclarecimento por parte desta Comissão. O nosso objetivo com esta, ao propor esta audição, é, de facto, que pudéssemos aprofundar e tirar daqui alguns esclarecimentos, nomeadamente com quem no terreno trabalha e tem um conhecimento mais concreto daquilo que são as implicações do despacho que foi aprovado pelo Governo, nomeadamente o despacho 7021 de 2003, que permite a reutilização de dispositivos médicos para uso único. Há questões que se colocam, eu mais do que algumas considerações, gostaria mesmo de colocar depois um conjunto de questões que nos pudessem aqui esclarecer, mas obviamente que à partida surge-nos logo preocupações em relação à segurança e à qualidade dos cuidados que são prestados aos utentes, surgem-nos preocupações naturalmente com os aspectos relacionados com a saúde pública, há aspectos do ponto de vista éticos, legais, económicos e ambientais que obviamente devem ser equacionados e ponderados nesta discussão e que devem obviamente ser tidos em conta e que não podem ser ignorados, mas o que nos preocupa aqui em relação a este despacho, além das questões de segurança e da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes, é de facto qual é que é a intenção e a razão pelo qual se terá encaminhado, além das implicações que esta decisão tem, obviamente que esta questão não seria tanto dirigida à Associação Nacional de Esterilização, mas ainda assim, se entender, fazer algum comentário, nós agradecemos sobre que quais as motivações para a tomada desta decisão, porque preocupa-nos se não poderá existir aqui interesses escondidos, nomeadamente interesses privados que contrariam aqueles que são os interesses públicos, ou se não poderá haver aqui também nesta decisão, aliás, como tem insistido em muitas decisões do Ministério da Saúde nos últimos tempos, nomeadamente com os cortes, e que há um conjunto de medidas que são tomadas única e exclusivamente por razões economicistas e não por razões de melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos cidadãos, se não poderá também existir razões desta natureza. São preocupações, não estamos aqui com certezas, mas são preocupações que obviamente um despacho desta natureza e com estas decisões nos levantam. Mas as questões que gostaria de colocar para melhor compreendermos esta questão, e vou passar a enumerá-las, são as seguintes. A primeira questão que gostaríamos de colocar, e acho que era importante para percebermos também o enquadramento desta decisão, podermos ver também a experiência noutros países, quer da Europa, quer outros países que possam ser relevantes, mas qual a informação e a prática que tem um conhecimento a nível internacional e como é que tem sido esta questão tratada a nível europeu? Aliás, mais do que isto, qual é que tem sido a evolução a nível europeu, a relação a esta matéria. Outra questão que gostaria de colocar era a seguinte: existindo, e colocamos isto como uma hipótese, não como uma afirmação, mas se gostaria de perguntar se têm conhecimento da existência de reprocessamento no nosso país, e existindo qual ou quais as entidades que o realizam, e se estas entidades são de cariz público ou de cariz privado. Outra questão que gostaríamos de colocar é qual é que é a avaliação e a análise que a Associação faz em relação a este despacho, e duas últimas questões mesmo para terminar: quais é que, no ponto de vista da Associação, quais é que são os riscos e os impactos concretos que esta decisão pode ter para a saúde do utente, e de facto se há evidência científica ou não que nos possam tranquilizar em relação à segurança e à qualidade dos cuidados que são prestados aos cidadãos, tendo em conta esta decisão que foi tomada. Ou seja, isto que se calhar foi um bocadinho confuso.
Vai ter concluído.
Vou concluir, mas no concreto é se está garantido de facto que não há problemas de segurança e de qualidade ou não está. Eu gostava de ouvir a opinião da Associação.
Muito obrigado. Isto nunca funciona. Senhora deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós dispensamos de fazer uma intervenção inicial. As questões principais já foram colocadas pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Requerente. Preferíamos ouvir a exposição e depois colocar dúvidas ou pedidos de esclarecimento que entendêssemos pertinentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, também acompanha a deputada Luísa Salgueiro, deputada Luísa Pinto também. Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois cumprimentar a Associação Nacional de Esterilização, em nome do CDS e a meu próprio. Sejam bem-vindos. A Sra. Deputada Paula Santos pôs aqui umas questões que me parecem mais na tentativa de encontrar, enfim, algo que possa afligir mais uma vez o povo português no sentido da demagogia relativamente a estas utilizações ou reutilizações, e isso a mim custa-me sempre bastante, porque acho que é de ânimo leve que se pedem estas audiências. Mas como as senhoras duas deputadas que me antecederam, obviamente que eu estou aqui mais para ouvir e depois, se necessário, pedir algum esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, passava a palavra à Presidente Maria Amália, faz favor, para fazer a sua apresentação. É preciso ligar.
Muito boa tarde aos senhores deputados, ao senhor vice-presidente, penso eu, sim, da Comissão de Saúde, pela oportunidade que nos deram de transmitir algumas preocupações da Associação Nacional de Esterilização. Eu pedia autorização para, antes de passar às perguntas, às questões propriamente levantadas, fazer um enquadramento da Associação Nacional de Esterilização. Dá-me licença? Eu vou ser bastante breve. A Associação Nacional de Esterilização, como devem calcular, é uma associação que se dedica à matéria das boas práticas do reprocessamento dos dispositivos médicos reutilizáveis. É uma associação única no país. É a associação de referência, quer nacional, quer internacional, porque temos contactos e somos filiados no Fórum Mundial de Esterilização, que funciona na Europa. E, portanto, as nossas boas práticas aplicam-se aos serviços de esterilização centralizada e, portanto, no âmbito sempre do reprocessamento dos dispositivos médicos. As nossas contribuições, obviamente, que vão no sentido da prevenção da infecção associada aos cuidados de saúde. Como valores, assumimos a responsabilidade social, respeitamos o compromisso ético, profissional e científico, tentamos garantir e salvaguardar a segurança do doente, Eu quero referir que o nosso Plano Nacional de Saúde até 2016 versa bastante a segurança do doente. A matéria que estamos hoje aqui a conversar versa também bastante a segurança do doente. Acreditamos que a partilha do conhecimento e a comunicação da informação são a chave do sucesso. Pretendemos ser uma equipa integradora e acreditamos na transparência. Nós somos uma associação de natureza privada sem fins lucrativos. Dentro dos nossos objetivos, como já referi, eles estão vocacionados para adotar os princípios e as normas aplicáveis ao reforçamento de dispositivos médicos reutilizáveis, de acordo sempre com as melhores práticas que a evidência, suportadas pela evidência científica, o estado da arte atual. A nossa atividade versa sobretudo a prestação de cuidados de saúde a seres humanos. Promovemos e divulgamos as normas europeias e internacionais relativamente à correta utilização e reutilização de dispositivos médicos de uso único. Emitimos recomendações no âmbito da definição de dispositivos médicos, de uso múltiplo. Emitimos recomendações no âmbito da definição de dispositivos médicos de uso múltiplo e da indicação do reprocessamento a adotar em cada tipologia, atuando junto das unidades de prestação de cuidados de saúde, quer públicas, quer privada, e dos serviços competentes do Ministério da Saúde para quando somos chamados para tal. Como finalidades, tentamos também a adoção de boas práticas, com vista à prevenção e controle da infecção associada aos cuidados de saúde, otimização de recursos através da operacionalização das atividades inerentes à esterilização centralizada. Promovemos a formação e divulgação de documentação técnico-científica no âmbito do reprocessamento e utilização de dispositivos médicos de uso múltiplo. As finalidades, portanto, as nossas finalidades estão de acordo com os nossos objetivos, não vou, na verdade, estar a amassar-vos com isto, mas queria, relativamente à matéria que nos trouxe a esta Comissão de Saúde, alguns aspectos deste despacho, que foi publicado a 30 de maio de 2013, que refere que a utilização dos dispositivos médicos constitui um recurso de saúde que deve merecer adequada gestão racional que compatibilize as necessidades dos doentes com a sustentabilidade dos encargos públicos. O despacho tem por objetivo estabelecer as condições de segurança, segurança sempre na vertente do doente e dos utilizadores e terceiros que vão utilizar o dispositivo médico, permitindo alcançar poupanças indispensáveis para continuar a disponibilizar terapias e tecnologias inovadoras. A Associação Nacional de Esterilização tomou uma posição após a saída do despacho publicado a 30 de maio. A nossa posição pode ser visionada no site da Associação. Eu trago aqui alguns aspectos, na verdade, que mereceram as nossas preocupações. O despacho, neste momento, não passa de um despacho, aguardamos por outras matérias da autoridade competente para a área dos dispositivos médicos, que é o Infarmed, mas, de qualquer maneira, o despacho destaca alguns aspectos, como a qualidade, segurança e desempenho do dispositivo reprocessado. Portanto, nós, neste momento, no mercado, temos dispositivos médicos que são comercializados na vertente de uso único e na vertente de reutilizável, que podem perfeitamente ser reprocessados nos nossos serviços de esterilização. O despacho versa também que o reprocessamento do dispositivo médico naquele serviço ou estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde só poderá ser novamente utilizado nesse serviço ou estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é o órgão de gestão desse serviço ou estabelecimento que tem que garantir essa prática. O reprocessamento do dispositivo médico de uso único, obviamente, se no mercado temos as duas versões, reutilizável, ou seja, uso múltiplo e dispositivo médico de uso único. Quando se promove o reprocessamento do dispositivo médico de uso único, sem dúvida alguma que ele está a constituir um desvio do uso para o qual o dispositivo se destina. Os dispositivos médicos, exatamente. Aliás, a diretiva que foi transposta para a legislação nacional através do Decreto-Lei 145 de 2009 tem a definição de uso único e refere que é o dispositivo médico que só pode ser utilizado uma única vez num único doente e só. Portanto, isto, como podem calcular, constitui um desvio de uso para o qual o fabricante o destinou. E, portanto, nós vamos ter neste momento os serviços e estabelecimentos dependentes do SNS, a partir deste momento, porque também é nosso conhecimento que até à data, aliás, não temos conhecimento que até à data ainda se esteja, já se esteja a fazer, portanto, vamos ter dispositivos médicos dentro das nossas instituições a ser adquiridos, reprocessados, uso único e reutilizáveis, que vão ser reprocessados dentro dos nossos serviços de esterilização centralizada. Obviamente que a associação tem preocupações e as preocupações da associação são as mesmas que o SNIR, portanto o grupo de peritos que o Parlamento Europeu pediu à Comissão que elaborasse um relatório, e são exatamente as mesmas preocupações. E as preocupações são em matéria da segurança, da qualidade do dispositivo médico e do seu desempenho. Nós estamos a falar de um dispositivo médico de uso único e um dispositivo médico na vertente reutilizável, como devem calcular, na sua concepção e fabrico, têm materiais completamente diferentes. Aliás, um dispositivo médico de uso único é sempre bem mais leve, logo aí dá-nos a ideia que a tipologia de materiais na sua concepção e fabrico foram usados são completamente diferentes e, portanto, são materiais mais fragilizados, e o despacho apenas excluiu os dispositivos médicos implantáveis. É nossa preocupação que alguns dispositivos médicos, pelo seu caráter extremamente invasivo, nomeadamente da corrente sanguínea, e que são trabalhados na sua concepção e fabrico com polímeros plásticos, certo? Cuja fragilidade que vai dar o desempenho do dispositivo médico é desconhecido. Eu quero também referir que não conhecemos nenhum estudo científico ou um grupo de estudos científicos, evidência científica, que prove ou que sustente o desempenho dos dispositivos médicos reprocessados, sendo eles, na sua versão original, de uso único. Por isso, trazemos este aspecto da nossa tomada de posição, que não é possível quantificar o risco associado à utilização de dispositivos médicos de uso único reprocessado sem haver estudos decorrentes deste tipo de utilização. Portanto, nós não conhecemos. Nós sabemos que alguns países têm o reprocessamento autorizado, com regras muito apertadas, como é o caso, têm guias harmonizados, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso, por exemplo, da Alemanha, em que o Instituto Robert Koch é que elabora esses guias harmonizados. De momento, para Portugal, não está nada constituído nessa matéria, portanto, é uma preocupação. O despacho também é uma autorização ao reprocessamento, e pouco mais adianta. Obviamente que o despacho salvaguarda que os serviços ou estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde que o queiram fazer têm que cumprir dois requisitos fundamentais, que é estarem certificados por uma norma europeia, que é a 13485, que é nem mais nem menos do que o quadro regulamentar para os dispositivos médicos. Portanto, é uma referência, é um quadro referencial, é uma norma de qualidade na área dos dispositivos médicos. Como? Sim, para o fabricante. E depois exige também que, para além disso, o serviço que se vocacione para o reprocessamento de dispositivos médicos dos únicos tem que cumprir o anexo 1 da Diretiva Europeia, que está transferida para este diploma legal interno, que é o 145. Obviamente que o anexo 1 tem requisitos legais extremamente apertados, é verdade, mas de momento, que seja do conhecimento da associação, nós em Portugal, em cada hospital, e estas atividades a desenvolverem-se vão desenvolver obviamente nos hospitais, não se vão desenvolver nos cuidados de saúde primários, de momento nós temos conhecimento que apenas dois serviços de esterilização no país estão qualificados pelo quadro referencial da ANP 13485. Mas isso é insuficiente, só dois. Do nosso conhecimento, portanto, em termos nacionais, como diz? Não estão ainda ambientados, estão incompletamente ambientados, porque falta... incompletamente habilitados, falta o outro requisito, que é um requisito extremamente apertado, certo? Que é cumprir o anexo 1. E eu cumprimento o anexo 1, é, para vos explicar rapidamente, qualquer coisa como todos os requisitos, e são mínimos, que se aplicam ao fabricante do dispositivo médico quando ele é reutilizável, à exceção da sua concessão e fabrico, certo? Todos os outros requisitos são-lhe aplicáveis. Portanto, o que é que isto significa? Que a prática do reprocessamento em dispositivos médicos de médio e alto risco pode constituir um risco acrescido para a saúde dos doentes. Utilizadores e terceiros. Porquê utilizadores e terceiros? Porque são eles que vão utilizar o dispositivo médico e o dispositivo médico pode ter fragilizado, pode ter acontecido um acidente durante a sua utilização. Aliás, toda a missão de qualquer serviço de esterilização centralizada no país é a produção de dispositivos médicos seguros e adequados ao fim a que se destinam, à sua utilização prevista. Todo o dispositivo médico, quando o cirurgião, a equipa cirúrgica ou outro médico faz um procedimento invasivo, vai selecionar o dispositivo médico, o que é que ele espera? Que ele esteja nas condições de qualidade, segurança e desempenho. Nós trazemos... Trazemos aqui algumas imagens. Estas imagens que vos trazemos são dispositivos médicos do conhecimento de qualquer leigo, de atividade cirúrgica, em que à direita nós temos o escopro, certo? Temos uma cureta e temos uma tesoura. Estes dispositivos médicos são todos reutilizáveis, são vendidos na versão de recuperação múltipla. Isto são imagens reais de alguns serviços e tudo o que ali está em termos de irregularidades dos dispositivos médicos presentes, nomeadamente fendas, fissuras, e não nos podemos esquecer que isto contacta com cavidades estéreis, certo? Com cavidades do organismo estéreis, umas mais contaminadas, outras estéreis, obviamente, quando é o intestino não passa a ser assim. Portanto, todas estas irregularidades... São dispositivos médicos que não sofrem manutenção adequada. Portanto, temos ali, na verdade, os dispositivos médicos da direita deveriam ser objeto de reparação ou retirados de circulação e aquela lâmina daquela tesoura, a tesoura está em cima e a lâmina está mais em baixo, fissurada, aquela lâmina de corte cheia de irregularidades, provavelmente não vai desempenhar bem a função a que se destina. Esta é um instrumento cirúrgico de neurocirurgia, que tem um revestimento, isto só estou a falar de uso múltiplo, reutilizável, tem um revestimento perfeitamente destacável da parte interior do dispositivo médico e que em todas aquelas fissuras o que nós vos queremos dizer é isto, estão acumulados resíduos orgânicos, biológicos, sangue misturado com outros fluidos orgânicos. Isto é na parte em que estamos perfeitamente autorizados a fazer reutilização, que é dispositivo médico, é comprado na versão reutilizável. Esta situação é uma tesoura submetida a muito stress, com certeza com uma idade de vida útil muito avançada, e que a fissura já era notória, que devia ter sido retirada de circulação e aconteceu o incidente que estamos a ver abaixo. Mas isto é uma tesoura, funciona fora de uma cavidade, por exemplo, não é por cirurgia laparoscópica, portanto é perfeitamente visível. Isto também são pinças de laparoscopia reutilizáveis. Apesar de reutilizáveis, uma pinça destas, quando nós a desmontamos num serviço, ela é separada em três partes, portanto a parte do punho, a parte da bainha interna e a parte da bainha externa. Estas situações que vêm aqui são ligadas a injetores de águas nas máquinas, obviamente que a lavagem mecânica é o que se defende. Ainda temos alguns serviços de esterilização que não têm previstos equipamentos de lavagem mecânica e, portanto, para qualquer serviço de esterilização garantir o reprocessamento destes dispositivos médicos, e estamos a falar dos reutilizáveis, em situações de qualidade, segurança e desempenho adequados para o fim a que se destinam, tem que ter equipamento adequado. Não são muitos os serviços que têm os complementos que são introduzidos nas máquinas de lavar. Já perceberam que um serviço de seleção centralizada é cheio de tecnologia. Não são muitos os serviços que têm os complementos necessários para fazer a lavagem adequada destes dispositivos médios. E até aqui só estivemos nos dispositivos reutilizáveis. Este é um exemplo daquelas pinças que vos mostrei anteriormente, perfeitamente desmontadas, em que no seu lumen interno eu consigo introduzir, antes, por exemplo, da lavagem mecânica, um escovilhão que me vai permitir remover a matéria orgânica do doente. Para os dispositivos médicos de uso único, pinça, se faz favor, eu queria pedir ao Sr. Vice-Presidente da Mesa se me autorizava a passar um dispositivo médico, a correr por os presentes, dispositivos médicos de uso único. Nós trouxemos. Pode passar, se faz favor. Estas pinças de laparoscopia que vão passar são pinças de uso único, impossível de desmontar, certo? Umas são para coagular, outras para cortar, outras para prender. Portanto, o importante no dispositivo médico é verificar que ele não é desmontável, tem partes de união, portanto, tem várias colas, tem várias juntas que vão permitir a entrada de líquidos orgânicos. Podes passar por aqui algumas, se faz favor, para este lado. Eu vou continuar. Catéteres, se faz favor. Os catéteres da área da cardiologia podem ser de diagnóstico ou de intervenção terapêutica. Uma grande preocupação, e eu apelo a esta Comissão de Saúde, que os dispositivos médicos da área da cardiologia que são introduzidos na corrente sanguínea têm lúmenes internos. Tens que os tirar das embalagens. Têm lúmenes internos extremamente estreitos que... que são difíceis de garantir a limpeza adequada. A grande preocupação é que os resíduos orgânicos não se transfiram de uns doentes para outros, proporcionando a infecção. A nível europeu vai responder você.
Já terminou?
É melhor, não é?
Uma vez passada, vista a exposição, a Presidente vai responder às questões colocadas diretamente. Faz favor.
Relativamente à primeira pergunta feita pela senhora deputada Paula Santos, penso que não estou enganada, certo? Relativamente se a nível europeu, como é que tem evoluído esta matéria? Já percebeu que na Europa, a Alemanha autoriza o reprocessamento, há países que têm o reprocessamento autorizado e outros não têm. Na verdade, a Alemanha é quem tem práticas mais consistentes e que tem guias harmonizados. A França tem proibido o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único. Alguns países estão ainda em avaliação, mas do modo como esta matéria tem evoluído, eu vou passar ao meu colega.
O meu nome é Francisco Rua. Face à questão que a senhora deputada colocou relativamente à experiência que outros países têm nesta, digamos, nestas práticas, e a questão era mais sobre a informação e a prática e a evolução a nível europeu destas matérias relativamente aos dispositivos médicos do uso único, é realmente o contraditório em termos da comunidade europeia as práticas que são admitidas em cada um dos países. A Alemanha tomou posições completamente distintas de outros países europeus, é dentro daquele que é o quadro comunitário o país que admite diretamente no seu sistema o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único. Outros países fizeram exatamente o contrário, ou seja, legislaram para que não fosse possível o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único. É o caso da França, como a senhora enfermeira Amália Espada referiu, é também o caso do Reino Unido, sendo que o Reino Unido criou ainda outro tipo de conceitos que têm a ver não só com a saúde, mas também com as áreas que dizem respeito ao controlo daquele que é o conceito de utilizador, ou seja, no fundo, os utilizadores têm que ser salvaguardados naquela que é a sua principal ação, que é serem bem servidos, e neste caso os doentes são utilizadores. Outros países não tomaram posições, Portugal tomou agora. Na realidade, a informação mais fidedigna é a alemã. A alemã tem muita experiência no reprocessamento de dispositivos médicos de uso único ao longo do tempo, há mais de 10 anos, sendo que apoiou-se com legislação particular. Essa legislação é muito específica, está muito bem adaptada, e o conceito do sistema de reprocessamento na Alemanha é diferente, inclusivamente para os serviços públicos de saúde. Quer dizer que os serviços de esterilização centralizados na Alemanha têm características completamente distintas de outros países europeus. Eles são encarados como produtores naquele que é o conceito genérico dentro da lei do dispositivo médico. Naturalmente, o enquadramento no nosso país é o Decreto-Lei 145, de 2009. Aí, basicamente, são definidos as regras e os conceitos para os fabricantes. No caso alemão, há muita experiência nesta área, mas a verdade é que eles têm um conceito de risco que está completamente fechado dentro daquele que é dentro daquele que é a diretiva comunitária dos dispositivos médicos, o que faz com que eles tenham um sistema de controlo muito apertado. Basicamente, essas são as, em termos genéricos, são esses os conceitos desta matéria, em termos de informação e em termos dos conceitos de utilização. É claro que aqui os países, ao legislar, tomam definições muito particulares relativamente a esta matéria. É o caso francês, que fez legislação que proíbe perentoriamente a utilização de dispositivos médicos de uso único. E o caso inglês, em boa verdade, que também no fim resulta nisso.
Relativamente à questão que a senhora primeira deputada nos fez, portanto, se a nível europeu como tinha evoluído esta matéria e a avaliação e a análise que a Associação faz deste espaço, fundamentalmente a avaliação e a análise estão presentes na tomada de posição que elaboramos e que está presente no nosso site. No entanto, queremos reforçar que constitui um enorme desafio para os órgãos de gestão dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde o reprocessamento dos dispositivos médicos de uso único nos serviços de esterilização centralizada. Ora bem, acresce dizer que o cumprimento dos requisitos do despacho tem que ser suportado por investimento nesses serviços. De momento, como vos disse, apenas dois serviços estão certificados pela norma, mas a norma é o primeiro requisito, é o requisito número um. Para além do requisito número um, é preciso os serviços e estabelecimentos do SNS adaptarem-se ao cumprimento do anexo 1 do Decreto-Lei 145. E isso vai requerer investimentos. De momento, como temos os serviços equipados para o reprocessamento dos dispositivos médicos de uso único, os serviços e estabelecimentos que queiram avançar para essa matéria terão que fazer investimentos. Outra questão, por favor, já não me lembro, não tive tempo de tomar nota. Os riscos dos dispositivos médicos reprocessados de uso único. Portanto, pela literatura que nós conhecemos, os países que têm o reprocessamento autorizado fazem uma análise da gestão, fazem uma gestão de risco de cada dispositivo médico reprocessado. Situação que neste momento, certo? Nós não fazemos nos reutilizáveis, nós fazemos outro tipo de monitorização e controle de rotina, quer desde a área da lavagem, porque nós, eu também queria chamar aqui a atenção do seguinte, quando nós referimos ao serviço de esterilização centralizada, em Portugal, ainda nem todos os hospitais têm os serviços de esterilização centralizada. Centralizada significa que todas as atividades decorrentes do reprocessamento são realizadas num único espaço, que se chama o serviço de esterilização centralizada, desde a recolha do dispositivo médico no estado contaminado, que é proveniente de um tratamento ou de uma situação clínica, até à sua expedição ao utilizador, obviamente nas condições para as quais o dispositivo médico se destina. Quando nós ouvimos a comunicação social falar em esterilização, isso é a parte última do processo. Quando a face sagrada não é na esterilização, a face sagrada do processo está na limpeza do dispositivo médico, exatamente para que esse dispositivo médico não transfira os resíduos orgânicos, as proteínas residuais, as endotoxinas, o ADN, eventualmente, que fica no dispositivo médico, para o próximo doente. E, portanto, se isso num dispositivo médico reutilizável é perfeitamente assegurado e assumido num serviço de esterilização centralizada, atenção que há serviços de esterilização centralizados e há serviços que não são centralizados, situação esta, de momento, não pode ser, de momento, porque ainda ninguém se adaptou aos critérios e à situação que o despacho impõe, situação de momento completamente impossível de consagrar para os dispositivos médicos de uso único. Eu fiz-me entender. Obrigada. Alguma outra questão, por favor?
Então lembre-se, só isto é o fim da primeira ronda, não é? Faz favor-se, mas lembre-se, senhora deputada, por favor.
Obrigada. Sr. Presidente, nós na primeira ronda só o grupo proponente é que interveio e os outros grupos ficaram, reservaram-se para colocar questões depois da exposição. Eu só queria colocar, só tinha aqui dois pedidos de esclarecimento para colocar, não é uma intervenção propriamente. E eu queria só esclarecer o seguinte, portanto, o despacho estabelece aqui uma condição...
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu não percebi bem qual foi a metodologia seguida, portanto, isto é o início da segunda ronda, é isso?
Não houve, na
é que não houve, pelo que me informam, é que só interveio primeiro porque... para a segunda. Então, senhoras e senhores deputados, não se importam, até por uma questão de tempo e eficácia dos nossos trabalhos, e desde já cumprimento... a delegação aqui presente, nós vamos agora à segunda ronda com a intervenção do Partido Socialista.
Obrigada.
Segundo, faz favor, senhora deputada, e já agora ponha as questões que pelos vistos gostaria de ter posto na primeira e peço, eu dou mais alguma tolerância, faz favor.
Na primeira eu ainda não tinha estas dúvidas. Agora,
muito bem, mas fazemos
exposição.
Uma única ronda, exato, então, é completa, faz favor.
Eu queria agradecer muito a clareza da exposição que aqui produziram e o facto até de terem trazido alguns dispositivos, que é muito útil, porque, como digo... só temos uma médica hoje na comissão, nós, muitos de nós não conhecemos bem os materiais de que estamos a falar, dois, agora, mas há pouco, quando não estava o deputado Serpa Oliveira. E queria tentar esclarecer aqui o seguinte, portanto, o despacho fixa condições que, à partida da leitura do despacho, parecem acautelar a segurança dos utentes, até porque fixa aqui as regras de controle e até da rastreabilidade, que é outra das questões que nos preocupam. E, designadamente, para além de excepcionar os dispositivos que são implantados, não é, o implante, diz que o serviço, o estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, que reprocessa o dispositivo médico do Zunico, que subcontrata outra empresa fim, é responsável pela qualidade, segurança e desempenho do dispositivo reprocessado. Ora, isto da leitura desta norma, parece-nos que não haveria riscos porque o serviço, e é no próprio serviço que ele tem de ser reutilizado, não pode ser reutilizado noutro serviço distinto daquele onde foi originariamente, portanto que bastaria a questionar aquele serviço para nós termos as garantias da qualidade. Ora, o que aqui nos vem dizer é que os serviços nem sequer estão habilitados para verificar a qualidade desse dispositivo.
Ainda não.
Ainda não está. Mas neste momento o risco não é sindicável, digamos. Nós não podemos confrontar os serviços, um serviço que esteja a reutilizar, um hospital que esteja a reutilizar o mesmo dispositivo, se não está habilitado para certificar a qualidade desse dispositivo, então como é que nós podemos ter a garantia de que estão verificadas todas as condições de qualidade? Esta é uma dúvida que da exposição que aqui nos trouxeram nos deixa de sobressalto, porque mesmo que nos venham dizer que aparentemente as condições de segurança estão acauteladas, o que é certo é que os serviços nem sequer têm habilitações para o dizer, porque não estão certificados para esse efeito. Foi aquilo que percebi da exposição. Portanto, neste momento não há nenhuma entidade em Portugal, ou há duas, disse, que possam efetivamente transmitir a segurança aos utentes de que o dispositivo que já foi utilizado e que não deveria ser reutilizado, mas por força deste despacho passa a ser, que não comporte perigos para a sua saúde. Esta é uma dúvida que se me coloca no curso da sua exposição. E por outro lado, queria também que nos dissessem, pode ser lapso meu, mas da literatura que consultei da vossa página da internet, não vi lá isto, nem do Infarmed, o que tem dito o Infarmed sobre isto, que seguramente tem confrontado o Infarmed também com esta situação, e se tem uma posição relativamente a estas questões.
Senhores deputados, eu peço silêncio para se poder ouvir a senhora deputada que está no uso da palavra.
Muito obrigada, eram só estas as duas questões, senhor Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Graça Mota, de PSD. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento representantes da ANEC aqui presentes. Senhoras e senhores deputados, o reprocessamento dos dispositivos médicos de utilização única é uma questão debatida em todos os países que se preocupam em prestar cuidados de qualidade na saúde. Pois este procedimento é suscetível de levantar questões de variada natureza, como as que se referem à segurança, à qualidade e ao correto desempenho do produto, entre outras. O nosso SNS pauta a sua atuação pela prestação de cuidados de saúde universais e de qualidade, mesmo numa situação de fortes restrições orçamentais. Pela análise do despacho 7021/2013, parece-nos evidente existir um princípio que muito nos apraz realçar. E este é: a reutilização de um dispositivo médico de utilização única será apenas realizado quando estiver garantida a conformidade do dispositivo com todas as características verificadas e certificadas a quando da sua primeira utilização. Termino agradecendo em nome do PSD a vossa presença aqui e as questões por vós levantadas que a nós muito nos sensibilizaram e informamos que tomamos boa nota das vossas preocupações e sobretudo da vossa preocupação em participar neste processo de processamento dos dispositivos de utilização única. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados, Serpa Oliva, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Já cumprimentei a delegação aqui presente e vou ser muito rápido. E, infelizmente, não pude ouvir a totalidade da vossa exposição, porque tinha outra reunião ali ao lado que me abriu a lei. Mas, quer dizer, quando nós vemos este despacho 7021/2013, em que as regras são apertadíssimas, as regras de segurança são efetivamente muito apertadas, eu confesso que não consigo perceber qual a dificuldade de estarmos aqui a tentar encontrar um caso onde ele não existe. Eu não sei se estarei a ir contra a exposição de vossas excelências, porque realmente não estive presente, mas a ideia que tenho é de que isto está devidamente tudo regulamentado e, enfim, médico como sou e tendo trabalhado no Serviço Nacional de Saúde e na clínica privada, não me recordo de alguma vez ter posto em causa sequer a hipótese de reutilização de um dispositivo que não fosse reutilizável. Portanto, aqueles que são reutilizáveis, são reutilizáveis. Mas isso, a lei é clara nisso, o Infarmed é claro nisso, não vejo nenhuma possibilidade de fugir, digamos, a esta ideia. Mas se eu estou enganado, gostaria que me dissessem. Então cheguei atrasado pelos vistos. Mas eu gostaria que me dissessem aonde é que estou enganado. Está bem?
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados querem usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Só muito rapidamente, duas questões, só para que possamos compreender melhor, pelo menos por parte do PCP. Foi referido que, nomeadamente na Alemanha, é permitido este reprocessamento, mas que tem normas e uma legislação muito mais apertada. Eu que me perguntava era se podiam dar alguns exemplos de normas que estejam previstas na Alemanha, por exemplo, neste país onde é permitido isto e que não estão previstas cá, para a gente perceber que tipo de medidas, se calhar, é que deveriam ter sido adotadas a quando desta decisão e que não foram. Se puderem dar alguns exemplos, não estou a dizer para dizer exaustivamente, mas algumas das coisas que pudessem referir. E uma outra questão é só uma confirmação da vossa parte. Se bem que percebi, só dois serviços de esterilização, ou seja, só dois hospitais, ou duas unidades hospitalares, que é mais correto ser assim, porque temos unidades locais de saúde e temos centros hospitalares, mas só duas unidades hospitalares é que estão preparados ou que estão qualificados para fazer este reprocessamento. Não foram isso, então eu pedia que pudesse esclarecer melhor para que eu pudesse compreender na íntegra, porque depois no final daquilo que percebi é que o despacho tem que ser acompanhado de investimento para que de facto estes serviços possam ter as condições para o cumprir. Isto quer dizer que na prática o despacho não pode entrar em vigor porque ainda não há serviços em Portugal que possam dar esta resposta. Eu gostava que pudessem clarificar isto para a gente perceber no concreto como é que isto é feito na prática e que necessidades é que são, o que é que é preciso fazer para que este despacho possa entrar em vigor ou não, daquilo que disseram. Eu só queria de facto compreender isto melhor.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra para a resposta, queria só ajudar aqui o Sr. Deputado Serpa Oliva no sentido do que está em discussão. É um despacho 7021, em que houve um anteprojeto de um despacho que foi alterado em alguns pontos e que, portanto, o despacho definitivo vem contrariar o anteprojeto de despacho e, portanto, tudo roda à volta disto, mais ou menos, para o situar. E também gostava, a título pessoal, gostar de perceber qual a posição dos senhores que aqui estão, no sentido de saber se o DM, o UNO é um dispositivo médico de utilização única, reprocessado ou reutilizado, constitui maior risco do que um dispositivo médico novo. Portanto, qual a vantagem? A vantagem será só uma questão de que isto tem prende-se com questões éticas, questões económicas, questões ambientais também, e, portanto, saber, porque não consegui perceber qual a vossa posição em relação à reutilização ou não, se é perigosa ou se não é perigosa, e gostaria também que na resposta que dessem pudessem incluir esta minha dúvida. Passo então desde já a palavra, faz favor, para dar os esclarecimentos que entender necessários.
Muito obrigada. Eu provavelmente não fui muito clara, mas também confesso que não é matéria que seja facilmente entendível por quem não vivencia as atividades de um serviço de esterilização centralizada. Pergunto eu aos senhores deputados presentes, não sei se já sofreram alguma intervenção cirúrgica, se alguma vez se questionaram no seu interior, que é todo o manancial de dispositivos médicos que o cirurgião, o ajudante, o enfermeiro instrumentista utiliza, que passos que voltas sofreram até chegarem aqui com o nível de segurança, qualidade e desempenho que o cirurgião lhe pretende dar para a cirurgia em vista. Bom, eu vou recuar um pouco e vou tentar também servir-me do know-how dos meus colegas para vos explicar o seguinte. Aquele senhor deputado, desculpe-me, eu não sei o seu nome.
Serpa Oliva.
Doutor Serpa Oliva, eu vou... O senhor é médico?
É.
Ortopedista. Ortopedista. Então, não estava cá quando eu lhe mostrei... Pronto. Faça favor, convido a olhar a imagem, conhece aqueles dispositivos médicos, são extremamente familiares, tesoura, cureta e escopro. São dispositivos médicos em utilização, talvez em utilização, certo? Mas são reutilizáveis, existem na versão reutilizável. Com certeza que um escopro daqueles não tem um desempenho tão qualificado como tem um escopro que tem uma lâmina afiada ou uma tesoura que não está nas condições da esquerda. O que nós quisemos dizer, não sei se estava presente ou não na altura, foi que, de momento, os serviços de utilização centralizada estão aptos a fazer reprocessamento de dispositivos médicos reutilizáveis. Até aqui, todos nós tínhamos essa missão. E quando nós reprocessamos dispositivos médicos reutilizáveis, a nossa missão é fazê-los chegar ao utilizador para o fim aqueles que se destinam, para a sua utilização prevista. Ora bem, temos aqui um exemplo, e isto é um parco exemplo, de dispositivos médicos reutilizáveis em circulação por falta de quê? Manutenção, reparação, retirada de circulação. Isto que aqui está podia ter outro aspecto. Obviamente que as lâminas, as serras neste momento, as lâminas, todas elas são de uso único, exatamente porque ao cortarem o osso vão danificar todas as suas faces e não servem, já lá vai o tempo em que serviam, para cortar outro osso. Neste momento são de descartar. Ora bem, o que eu quis dizer, talvez não me tivesse esclarecido bem, foi que todos os serviços de utilização centralizada neste momento do país estão aptos a fazer o reprocessamento dos reutilizáveis. E os reutilizáveis estão perfeitamente consagrados dentro do nosso quadro legal pelo 145, em que a autoridade competente é o Infarmed. Isto era uma matéria. O que eu quis dizer também é que, de momento, os serviços de utilização centralizada do país não têm todos os mesmos equipamentos para reprocessar convenientemente os dispositivos médicos reutilizáveis. O doutor provavelmente sabe, tem conhecimento, que ainda há serviços de esterilização centralizada, certo? Que, em algumas situações, fazem lavagem manual sem ser mecânica, quando preferencialmente a lavagem deve ser mecânica. O que é que acontece na Alemanha quando o meu colega se referiu? É que a Alemanha tem um suporte e um histórico de muitos anos completamente diferente, em que está perfeitamente bem equipada e que nós não temos e que temos guias harmonizados. Por exemplo, não vamos mais longe, em Portugal, onde é que temos os guias harmonizados para a área do reprocessamento dos dispositivos médicos reutilizáveis? Onde é que em Portugal está, como é que se valida um ciclo de esterilização? Onde é que em Portugal está, como é que se valida um ciclo de lavagem? Onde é que em Portugal está escrito quais são as condições que os equipamentos de lavagem e de esterilização e de selagem e outros que temos que ter nos serviços têm que estar validados? Na Alemanha não há nenhum serviço num hospital público ou privado que não tenha os seus equipamentos validados. Quanto ao desempenho, quanto à instalação, E quanto à operação, exatamente. E, portanto, são estes substratos, são estas faltas, são estas bases, são estes suportes que nos faltam neste momento. Bom, entretanto, sai o despacho em Portugal, todos nós, disse a senhora Presidente e com toda a razão, estávamos todos à espera que o despacho saísse, que fosse publicado. Há uma situação que a senhora Presidente disse, tivemos conhecimento neste momento, porque não tínhamos, a Associação Nacional de Esterilização, única no país, em que a associação tem ligações com o Fórum Mundial de Esterilização, não foi chamada por nenhuma entidade para se pronunciar. Nenhuma. Há condições instaladas? não há condições instaladas para partir para isto. Somos um país extremamente pequeno. Foi feito um levantamento das condições que estão instaladas. Senhores deputados, imagine que um de nós aqui presente, daqui a pouco ou amanhã, tem necessidade, por uma situação de saúde, de ir fazer uma angioplastia ou uma angiografia. Eu peço outra vez que a senhora Presidente não estava, que me passes, por favor, um catéter. Está permitido pelo despacho o reprocessamento destes catéteres com 0,7 milímetros de lúmen interno. Os serviços de esterilização, de momento, pois eles também têm que se adaptar às condições que o despacho refere. Isto, este catéter, retira placas de ateroma com cálcio, tem aqui umas lâminas, que agora não está aberto, obviamente, não é? Como é que se vai recuperar uma coisa com 0,7? De momento não temos nenhum serviço que o possa fazer. Os serviços vão ter que se adaptar às condições que o despacho impõe. Perguntam os senhores, mas o despacho impõe condições rigorosas? Verdade, sim. Impõe condições rigorosas, sim, senhor. Mas eu disse, e torno a dizer, que essas condições rigorosas requerem um investimento elevado. Porque quando eu tenho um catéter com este lumen, eu de momento, conhecendo as condições e já conheço alguns serviços de esterilização do país, não temos nenhum injetor de água nas nossas máquinas que consiga remover matéria orgânica residual daqui dentro. Como é que eu vou garantir? Nem tenho equipamento que me vá validar isso.
Se me permite, a questão prática aqui é exatamente esta que a sua enfermeira Amália disse agora, que é o validar. Se olharmos para aqueles dispositivos médicos que temos nas fotografias, aquilo que vemos é dispositivos médicos reutilizáveis que, quando entram no serviço de central de esterilização, podem ser avaliados muito facilmente em termos de risco e podem ser removidos do sistema, porque qualquer profissional da área ao olhar para um dispositivo médico desta natureza pode imediatamente decidir que o dispositivo médico não continua ao serviço. O que acontece é que num catéter como este, ou num dispositivo médico de uso único como este, nós ficamos com uma impossibilidade muito grande, que é de avaliar imediatamente se a integridade de segurança do próprio dispositivo se mantém. Ou seja, é extremamente difícil, observação direta, exatamente, muito obrigado, por observação direta, conseguir obter essa decisão final. E, no fundo, aquilo que o decreto-lei pretende, e bem, como a senhora enfermeira Amália disse, pretende limitar a todo o custo o risco. É verdade, é que noutros países, como, e tentando responder um pouco à questão que colocou a senhora deputada Paula Santos, muito obrigado, Paula Santos, relativamente à questão do outros países e outras normas que existem noutros países, é que a avaliação de risco que está inerente ao dispositivo médico é uma avaliação de risco que é constituída legalmente, ou seja, quer dizer que o país determina em termos legislativos, e isto tem a ver com boas práticas, guias e toda a informação que está relacionada com os equipamentos, validação dos equipamentos, etc., que nos vão permitir que essa análise de risco é feita imediatamente no serviço reprocessador. Quer isto dizer que, então, eu tenho que ter um serviço reprocessador capaz de avaliar que o dispositivo médico se encontra íntegro para voltar a ser utilizado, como disse a senhora deputada, e muito bem, como se fosse a primeira vez. E a verdade é que a primeira vez não é igual à segunda vez, isto para um dispositivo médico como este. Porque este dispositivo médico tem um grau de risco tão elevado e uma dificuldade tão grande de análise, nessa análise de risco integrada, porque é uma análise de risco integrada ao processo, que ou o serviço reprocessador é capaz de garantir, por meios científicos, é óbvio, e tecnológicos, que é verdade que a reutilização deste dispositivo não vai acarretar nenhum risco de segurança, e obviamente o que o decreto-lei pretende é que assim seja, mas em termos práticos, Em termos práticos, perdão, sim, o despacho, peço desculpa, mas em termos práticos isso vai ser extremamente complicado de realizar. Aliás, basta olhar para o dispositivo médico, ficamos todos um pouco em pânico e perguntar, bom, então quem é que faz isso? Não é? Enquanto que um dispositivo médico como aquele que víamos na fotografia ou nas imagens é muito mais fácil. Porquê? Porque é um dispositivo médico muito simples, a análise de risco dele é óbvia, é direta, é macroscópica, exatamente. Enquanto que esta é uma análise muito mais complexa, é possível ser realizada, e aqui então entram algumas regras que dizem respeito aos fabricantes, e são os fabricantes que têm a capacidade de gerar essas informações de risco. No caso da Alemanha, por exemplo, aquilo que é decidido pelas regras e pelos organismos que são as autoridades nacionais do país, é que a análise de risco está regulamentada e cada um dos operadores de sistema, e neste caso reprocessadores, sendo eles privados, públicos, sejam eles quais forem, têm que cumprir as regras dos fabricantes. Essa é a base da função. Quer dizer que o serviço reprocessador funciona exatamente como se fosse o fabricante primeiro deste dispositivo médico. Logo, tem as mesmas regras, é obrigado a cumprir as mesmas condições que a diretiva comunitária impõe, é obrigado a reconhecer que o seu serviço está capaz de o fazer, e aquela que é a nossa grande preocupação é que em Portugal essa análise de risco não é tão fácil nos nossos serviços de ser realizada, pelo menos à partida. Não quer dizer que não sejamos capazes de o fazer. Somos tão bons quanto os outros. Não pomos isso em causa. Não pomos isso em causa nunca, nem nunca iremos pôr. A verdade é que neste momento atualmente, então nós necessitamos que esses serviços reprocessadores, para passar para esta fase, precisam de ser apoiados.
Dá-me licença. Eu vou só acrescentar o seguinte. Isto é uma matéria que preocupa todos nós, cidadãos. Sejamos deputados, sejamos profissionais de saúde, que lugar tenhamos na sociedade. Pergunto eu, vamos ter doentes, porque quem vai precisar desta tipologia de dispositivos médicos são, sem dúvida, doentes. Ou são pessoas que estão com suspeita de uma situação de doença. Vamos ter doentes tratados com dispositivos médicos de uso único, virgens, vindos provenientes do fabricante, utilizados uma vez, e vamos ter dispositivos médicos de uso único, reprocessados. Vamos dar conhecimento, o despacho foi omisso nisso, vamos dar consentimento livre e informado aos doentes, o despacho está completamente omisso. Inclusivamente o despacho refere que o órgão de gestão do serviço ou estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde pode ou não ouvir a comissão de ética, portanto deixa de livre vontade, que o órgão de gestão consulte ou não a comissão de ética. Eu vou fazer o apelo a esta comissão de saúde. Tal como existe noutros países, não foi feito e devia ter sido feito, em nosso entendimento, apesar de terem retirado os implantáveis do despacho, portanto os implantáveis não podem ser repulsados, senão estávamos a repulsar próteses da anca, joelho, ombro, mama, lentes, etc. Portanto, esses não podem ser, têm um risco elevado, mas temos outros na mesma classe de risco que o despacho permite ser repulsado, como esses catéteres que passaram pelas vossas mãos, que entram dentro da nossa corrente sanguínea. E têm 1 metro de comprimento. Isto causa grandes preocupações em termos dos profissionais que vão reprocessar. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós, nos serviços de esterilização, temos equipamentos de lavagem, uns com uma tecnologia mais avançada e outros com menos. Temos equipamentos de esterilização, uns com tecnologia mais avançada e outros com menos. Nós temos serviços de esterilização que ainda não têm a chamada barreira sanitária, ou seja, a separação de sujos e limpos. A área da descontaminação, da área de limpos, não temos serviços ainda que garantam isso. E, portanto, isso, por exemplo, é uma das imposições que a MP 13485, já vou passar a palavra à minha colega, refere. Não há, por exemplo, condições ambientais, controle ambiental. É uma das condições que a 13485 também refere. E vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, nem todos os serviços de esterilização têm disponíveis os métodos de esterilização para esterilizar plásticos. Os plásticos causam-nos problemas, são polímeros, quando têm comprimentos e lúmenes internos extremamente comprimentos demasiado elevados e lúmenes internos demasiado pequenos. Nem todos os agentes de esterilização têm capacidade de penetração para permitir esterilizar o interior e o exterior do dispositivo médico. Por exemplo, um dispositivo médico de origem, de uso único, que é na origem submetido à esterilização por radiação, não pode ser reprocessado a calor úmido, que é o mais tradicional e o mais barato, nem a baixa temperatura por gás plasma de peróxido de hidrogênio. Só é permitido que seja feito em óxido de etileno. Por exemplo, neste momento não há tantos serviços de esterilização em Portugal que já disponham de óxido de etileno, porque, como sabem, houve uma diretiva comunitária que proibiu o óxido de etileno em mistura, só o autorizou puro. São condições de restrição que não foram levantadas nem avaliadas. É preciso equipamentos disponíveis, mas em relação àquilo que a senhora deputada me perguntou, eu penso que será a Paula Santos. Portanto, todos os serviços que neste momento estão mais um pouco na frente para se adaptarem ao estabelecimento do despacho, às condições que ele impõe, o que eu referi aqui é que em Portugal, do nosso conhecimento, só há dois serviços certificados pela ANP 13485. Mas isso é insuficiente, certo? Ainda não, mas qualquer um poderá fazê-lo. Requer investimento e não basta apenas e só o órgão de gestão referir estou interessado. Para estar interessado tem que disponibilizar investimento. Mas eu vou-vos passar à minha colega que tem experiência da 13485, porque ela neste momento já não está nesse serviço, mas esteve no serviço que está certificado com a 13485, para vos falar um pouco da norma.
Eu, antes de passar a palavra, eu só pedia que fosse algo, de alguma forma concisa, porque ainda temos a agradecer. Se pudesse haver alguma concisão na sua explicação, porque já estamos fora da nossa hora. Obrigada.
Em relação à aplicação da norma 13.485 aos serviços de esterilização centralizada, é pura e simplesmente por causa do sistema de gestão da qualidade. Portanto, quando se começou a incentivar os serviços de esterilização a serem certificados por esta norma, seria precisamente por causa de um sistema de gestão da qualidade e com a preocupação de que essas instituições pudessem eventualmente vender serviços com segurança, porque teria que ser aplicada a rastreabilidade. Neste momento, a 13.485 tem uma exigência que as instituições que assim entenderam ser certificadas por ela têm que cumprir requisitos muito exigentes, nomeadamente em termos físicos, em termos de equipamentos, em termos de profissionais, em termos de formação e de conhecimento, porque está certificado por esta norma, exige que o responsável do serviço de esterilização tenha conhecimento específico nesta área, bem como todos os colaboradores, que é também uma lacuna nas nossas instituições, que há muita falta de formação a estes profissionais. Estando certificado por esta norma, não nos dá garantia de que possamos reutilizar todos os dispositivos médicos com segurança de uso único. Primeiro, porque até a norma não exige que tenhamos equipamentos sofisticados para isso. A norma só exige que o produto final seja garantido. E estamos a tratar de uma norma em que é um sistema de gestão de qualidade para o dispositivo médico, em que temos que cumprir com todos os passos processuais de registros que de forma a conseguirmos demonstrar que aquele dispositivo que entrou no serviço de esterilização naquele dia, àquela hora, tem todos os registros que consigam confirmar perante uma situação de reclamação, termos todos os registros e justificar que aquela falha não foi por parte do serviço de esterilização. Portanto, é nesta base que os serviços de esterilização, que são dois hospitais únicos no país, que estão certificados, são esses os requisitos. Porque, até mesmo dentro desta norma e dentro destas instituições que estão certificadas por esta norma, há requisitos que ainda falham para o cumprimento da 13.485 para dar cumprimento ao despacho que foi emanado. Espero ter esclarecido em relação à 13.000...
Mas só para reforçar, mas ficou claro que não basta ser certificado pela NP 13485. É pela NP 13485 e cumprir todos os requisitos que estão no anexo da diretiva, que são extremamente apertados. E esses sim vão-nos conferir qualidade, segurança e desempenho do dispositivo médico. O suporte técnico disto tudo é que é periclitante.
Muito obrigada. Tenho ali um pedido de 10 segundos, Sr. Deputado Serpa Oliva. Peço-lhe que sejam mesmo 10 segundos.
São mesmo 10 segundos, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Eu acho que o discurso que foi aqui pronunciado tem muito demagogia, porque as pessoas têm que perceber que a evolução da medicina e a evolução da qualidade da medicina prestada em Portugal tem sido uma característica constante. Quando fala que as questões da esterilização dos limpos e dos sujos e não sei o quê não estão devidamente avaliadas, a culpa não é de quem faz a lei, a culpa não é dos governos, porque o governo já legislou só sobre essa matéria, é das entidades dos hospitais. Então não se pode aqui vir culpar o governo disto ou daquilo. Portanto, se houver uma lei que diz que o senhor não pode roubar, se roubar não pode vir aqui dizer que a culpa é de quem legislou ou quem fez a lei. Portanto, relativamente a isso, eu reconheço que poderá haver, em algumas unidades hospitalares, alguns erros momentâneos e processuais, mas a grande maioria da saúde que é distribuída em Portugal, a nível destas considerações que foram feitas por Vossas Excelências, é do melhor que há na Europa. Eu tenho essa convicção porque trabalhei em 7 hospitais europeus e, portanto, estou perfeitamente à vontade para dizer que no hospital onde eu trabalhei, onde fiz toda a minha formação, trabalho exemplarmente nesta área. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada Conceição, também peço que sejam os 10 segundos iguais aos do Sr. Deputado Serpa Oliva, se não se importa.
Muito obrigada ao Sr. Presidente e eu queria só cumprimentá-los e fazer uma pergunta. Os senhores que têm um estudo tão intenso sobre estas matérias têm registros, que registros têm de reações adversas e quais são, no âmbito do processamento, a proporção das reações adversas que têm nesta matéria? Muito obrigada.
Mais alguns 10 segundos que alguma senhora deputada me peça? Não. Então faz favor. Senhora Enfermeira, agradeço-lhe concisão nas respostas, está bem que já estamos
atrasados. Muito obrigada. Respondendo ali ao Senhor Deputado, só quero deixar esclarecer que o grupo da Associação Nacional de Esterilização, que fique muito claro, não veio fazer qualquer acusação ao Governo nem às legislações, rigorosamente nenhuma. Respondendo à Senhora Deputada, a situação que questionou é o seguinte, os incidentes, certo, os eventos adversos decorrentes da utilização dos dispositivos médicos de uso único são dos utilizadores, certo? Nós estamos aquém do processo.
Muito bem, penso que neste momento já estamos todos esclarecidos. Senhores deputados, peço a vossa atenção. Acho que esta audição nos informou da necessidade, pelo menos, de informação e de consentimento da parte do doente Nós, enquanto doentes, enquanto utentes, confiamos e se calhar temos que ter mais cuidado para o futuro. Desde já nos despedimos, estamos ao dispor. Penso que foi de facto uma audição em que trouxeram informações de temas muito específicos e que nós, na qualidade de deputados e na qualidade de cidadãos que precisamos também de cuidados de saúde, muitas vezes não temos consciência desta especificidade e por isso estamos agradecidos.
Muito obrigada.
Disponham sempre, faz favor. Senhores deputados, não se ausentem que vamos passar à votação na especialidade do texto que já me chegou.
Boa tarde, muito obrigada.
Obrigada, faz favor, senhora enfermeira. Senhores deputados, querem 5 minutos de pausa? Faz favor, 5 minutos de pausa e regressamos aqui à sala. A pedido de vários deputados, faz favor.